Boa tarde, gente. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens. A gente tem falado sobre hospitalidade e, como você pode bem ver aí no, na projeção, é uma série que fala muito sobre a nossa casa, sobre como que a gente tem lidado com ela e com as pessoas que nos cercam. E para quem não sabe, essa série ela é baseada nesse livro aí, O Evangelho e as Chaves de Casa. Inclusive, de manhã, eu estava com um exemplar aqui e eu mostrei para o pessoal, assim, porque a gente tem muita dificuldade de encontrar esse livro no mercado hoje. Se você procurar, talvez quando terminar o culto, você vai encontrar somente na Amazon uma pessoa que está vendendo esse livro como categoria de raridade e custa somente R$350. Então, se você quiser comprar, a única opção seria essa. A gente, inclusive, conseguiu alguns exemplares, a gente colocou na lojinha. Só que no dia do aniversário, vendeu tudo. Vendeu tudo e algumas pessoas têm esse livro. E até mesmo falando sobre hospitalidade, né? Se hospitalidade tem a ver com servir ao próximo, se hospitalidade tem a ver com colocar aquilo que a gente tem para o outro, se você pegou esse livro, leia e depois empreste. E aí a gente começa emprestando de um para outro e com certeza isso vai ser muito abençoador. Hoje de manhã eu só mostrei, uma pessoa já chegou e disse, não, eu quero, já vou ler. Eu disse, lê, depois devolvo para emprestar para outra pessoa, porque esse livro, com toda certeza, ele é muito especial. A gente começou a falar sobre hospitalidade, não somente porque a gente queria falar através de uma série ou falar um pouco sobre o livro, mas porque a gente entende que o que esse livro trata vai muito além de uma série, muito além. É algo que a gente quer, de fato, viver como igreja. Essa hospitalidade, como a autora fala, radicalmente simples. É algo que a gente quer viver, é algo que a gente quer praticar como comunidade. Então, a gente vai estar sempre falando, acho que não vai morrer aqui nessa série. Acabou a série, a gente para de falar da hospitalidade. Acho que vai ser algo contínuo, é algo que a gente realmente deseja. Uma outra opção também, você pode escutar esse livro. Não sei quem já ouviu falar na Pilgrim, mas é um aplicativo que você pode ter no seu celular. E, através dele, você tem vários e-books, né? Você consegue ler o livro de forma digital, mas também existem audiolivros. E esse, especificamente, ele aparece como audiolivro. Você pode colocar, talvez, no seu carro, é uma opção que eu faço, eu sempre que estou dirigindo no trânsito, que é uma maravilha, eu sempre coloco um audiobook, ou então escuto um podcast, uma pregação, eu tento otimizar aquele tempo. Então, fica uma recomendação para você, você encontra ele na Pilgrim, você pode ouvir esse livro. E eu confesso que, para mim, foi muito impactante ler ele. Eu já compartilhei até com algumas pessoas do pequeno grupo que, para mim, com toda certeza, foi o melhor livro assim, disparado que eu li nos últimos tempos. Assim, de forma assim, que mexeu muito comigo mesmo. Me fez pensar muito sobre como que eu tenho lidado com a hospitalidade. Foi realmente um livro constrangedor. Você lê aquilo ali e fica, caramba... Enfim, eu particularmente já fui muito abençoado com a hospitalidade. Eu já fui alguém que desfrutei muito da hospitalidade de diversas pessoas. Com 19 anos, eu fui morar em São Paulo, eu fui fazer seminário lá, e eu fui apenas junto com um amigo meu, para um lugar onde eu não conhecia, cheio de gente que eu não sabia nem quem era, que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu, um moleque com 19 anos, que era do interior, eu sou do Caruaru, então você sair do interior e morar em São Paulo sozinho, muito jovem. Eu fui para lá, sem família, sem amigos, exceto esse cara que foi junto comigo. E durante 3 anos, eu recebi a hospitalidade de uma forma absurda, assim. O cuidado de muita gente, tanto das pessoas da escola que eu estudava, como também de uma igreja que todos os finais de semana eu servia. Eu trabalhava nessa igreja todo fim de semana. E era muito importante a visão que a igreja tinha sobre a hospitalidade. Eles faziam uma espécie de rodízio entre as casas, e todo final de semana eu ficava na casa de um irmão diferente da igreja. Isso, para mim, foi muito legal. Inclusive, foi algo que me marcou muito em relação à hospitalidade. Eu fiquei em casas muito confortáveis, casas que você olhava e dizia, caramba, que casa. Como também fiquei em casas mais simples, casas mais humildes. Eu dormia, às vezes, num quarto só para mim, com suíte e tudo mais, uma cama super confortável. Como também dormia no sofá de uma casa, às vezes dormia no quarto com os filhos, às vezes dormia num colchão que ficava assim do lado do sofá, no meio da sala. Enfim, diversas formas. E o que mais me chamava a atenção era o amor que aquela comunidade tinha. A forma como eles me serviam. A forma como eles preparavam as alimentações, o café da manhã, o almoço, o jantar. Era sempre com muito amor, sempre com muito empenho. Tanto as famílias que tinham mais condições, como também aquelas que não tinham muitas condições. Eles sempre se preocupavam e tinham muito cuidado em relação a isso. Sempre buscavam dar o melhor para mim. E eu aprendi de diversas formas com eles. Com os costumes, com a forma que eles lidavam com os filhos, com as atividades que eles faziam em casa. Foi realmente algo muito marcante para mim. Acho que quando você começa a ver outras casas, a sua mente abre um pouco, porque a gente, às vezes, está tão acostumado só com a nossa casa, que quando a gente começa a compartilhar e ver a vida também das outras pessoas, a gente aprende muito. Isso me marcou profundamente. Eu lembro que, uma vez, um dos irmãos, que também era nordestino, ele me recebeu na sua casa e chegou para mim com uma grande surpresa. Para mim, foi um dos pontos, assim, mais importantes assim, do tempo que eu recebi a sua hospitalidade. Ele chegou para mim e disse, sabe o que é que vai ter hoje para a gente comer? Aí eu, não. Cuscuz e carne guisada. Eu olhei para ele assim, como um bom nordestino, caramba, era tudo que eu precisava. Muito tempo morando em São Paulo, todo café da manhã lá é pãozinho com manteiga. Desculpa você que é... Oi? E café... Pãozinho com manteiga, café e parou. Desculpa se você é do Sudeste, mas assim, a gente aqui que é nordestino tem um jeito um pouco diferente. E aquilo para mim foi muito marcante, aquele carinho que ele teve. Até porque carne guisada é diferente de carne de panela. Quem já foi no Sul e Sudeste tem a carne de panela, mas carne guisada é outro nível. E para mim foi muito especial aquele carinho do irmão, me marcou muito. E depois disso, eu, como falei, passei 3 anos por lá, eu fui para um lugar mais distante ainda. Eu terminei e, mais uma vez, junto somente com esse amigo, fui parar em Portugal. Comecei a trabalhar numa organização missionária e fui sozinho, sem família, sem conhecer ninguém, um lugar estranho e que, apesar de falar português, a cultura é totalmente diferente. Totalmente diferente. Vocês, talvez, se já tiveram alguma experiência na Europa, perceberam que as pessoas lá são muito frias, são muito fechadas, elas não são como nós, assim, brasileiros, mais espontâneos, que brincam, que chamam as pessoas para suas casas, enfim. E quando eu cheguei lá, me marcou muito a recepção dos missionários que já moravam lá. Tanto aqueles que tinham um sustento muito bom para viver lá, como aqueles que passavam dificuldade. E eu sabia que eles tinham dificuldade. Eu sabia. Mas todas as vezes que eu ia na casa deles, eu via sempre o melhor. Era sempre... Sabe aquele prato especial que você tem uma receita que você pega? Não, quando vinha alguém assim, eu vou fazer aquela receita. Era sempre assim. Isso me marcava profundamente. Além disso, dessa relação com os missionários, as pessoas que viviam por lá, o diretor da missão, ele se chama Matt, ele tem somente 6 filhos. Somente 6. E uma coisa que me marcava absurdamente era olhar para a hospitalidade dele. Ele, junto com sua esposa, todas as semanas, recebia boa parte da equipe de missionários na sua casa, umas 15 pessoas, mais os 6 filhos, mais o cachorro, mais organizar a comida. Toda semana a gente estava na casa dele. E a gente... Oi? Pouca pessoa. E era muito legal, porque a gente sempre partilhava de momentos de oração, a gente comia junto e a gente sempre terminava com um cafezinho no final. Ele sempre se preocupava com cada detalhe desse encontro. Isso, para mim, foi muito marcante. Tão marcante que, agora nas férias, a gente foi em Portugal e minha esposa, Clara, ela foi comigo dessa vez. E ela pôde conhecer essa família e pôde ver de perto o cuidado que eles têm e a importância que eles dão à hospitalidade. A gente nem faz parte da missão, a gente nem está lá, mas só por ter chegado, ele já avisou, não, podem vir vocês dois. E aí se junta com um monte de gente que já está lá, com um cachorro, com 6 meninos. E a gente simplesmente chegou lá e ela ficou encantada. Encantada com eles, com a Lelaine, que é a esposa do Matt, pelo simples fato dela ter 6 filhos, se preocupar em fazer comida para as pessoas, junto com o Matt, organizar a casa, dar atenção às pessoas. Enfim, acho que a reação que ela teve foi de olhar e dizer, meu Deus, que mulher é essa? Assim, como é que ela pode viver dessa forma e ainda ensina as crianças, porque eles estudam em casa. Então, imagina só o nível de envolvimento e ocupação que essa mulher tem. Isso para mim, como eu falei, foi muito marcante. É um ponto que eu consigo ver na minha vida muito forte, a hospitalidade que as pessoas tiveram comigo. E apesar de ter recebido e ter sido ricamente abençoado pela hospitalidade, eu nunca tinha parado para pensar profundamente se eu tenho sido hospitaleiro. Se de fato eu tenho vivido isso e não somente recebido, sabe? Comecei a pensar. Lendo o livro, eu fiquei muito pensativo sobre tudo isso. Eu realmente fiquei impressionado com a vida da Rosária, que é a autora do livro. Fiquei realmente impressionado. Olhei para o testemunho dela, olhei para quem ela se tornou por meio de Jesus e tudo que ela fez e faz até hoje, e fiquei tipo, meu Deus, que mulher é essa? Eu comecei a olhar para mim e falei, cara, eu tenho falhado muito. Olhando para o testemunho dela, para tudo que ela faz, eu fiquei um tanto constrangido. E uma coisa que eu comecei a pensar foi o seguinte, tá, tudo bem, ela teve uma mudança radical na vida dela, tudo bem, ela faz muitas coisas relacionadas à hospitalidade, mas eu também sou humano. E eu também tenho o mesmo espírito que ela. Ela não é melhor que eu. Ela não é. Ela tem desenvolvido os dons que Deus concedeu a ela. Isso é um fato. Ela é humana como eu. Somos diferentes e temos diferentes dons. Esse é o ponto. Cabe a mim encontrar esses dons. E aí eu comecei a me perguntar, será que realmente eu tenho sido hospitaleiro? Desde então eu comecei a enxergar essas lacunas na minha vida. Quais os espaços que eu tenho deixado vazios na hospitalidade? E uma coisa muito importante para mim, de ter pensado nisso, é que eu e Clara, a gente casou faz pouco tempo. A gente começou essa nova família pouquíssimo tempo atrás. E pensar em hospitalidade agora, no ponto que a gente está, é muito importante, porque a gente já começa a recalcular a rota, começa a preencher as lacunas e colocar a hospitalidade num lugar realmente fundamental da nossa vida. Começar a entender que a nossa casa não é simplesmente nossa, mas para servir os outros. Por isso que, para mim, foi importante começar a refletir isso a partir do livro. Para que a gente, como família, a gente possa estabelecer isso quando vieram os nossos filhos, e, enfim, tudo mais, para que a gente possa colocar isso como realmente um fundamento da nossa casa. Até hoje de manhã eu estava falando que talvez seria legal o Rodrigo colocar esse livro como alguma das leituras aí do curso de noivos, quem sabe. Eu acho que seria muito massa, acho que vale a pena demais, para que cada família nova que nasce aqui da nossa igreja já venha enraizada nessa hospitalidade radicalmente simples que a Rosária propõe. E sobre essa hospitalidade radicalmente simples, ela define da seguinte maneira. Aqui. Hospitalidade radicalmente simples é isto. Usar o seu lar cristão de uma maneira cotidiana, ou seja, no seu dia a dia, que busca transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Ela traz glória a Deus e serve aos outros e vive o Evangelho em palavras e ações. Esse resumo da Rosária, a gente pode encontrar, talvez de uma forma um pouco diferente, mas que traz um pouco realmente essa ideia, lá na carta de Pedro. Então, se você já puder, talvez abrir a sua Bíblia ou ligar seu celular, 1 Pedro, capítulo 4, a gente vai encontrar o que eu propus aqui como o caminho da hospitalidade. O passo a passo da hospitalidade, a gente vai encontrar lá em 1 Pedro. O texto vai dizer o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Eu queria orar com você antes da gente falar um pouquinho sobre o texto. Senhor Jesus, eu te dou graças por esse livro da Rosária, esse livro que ela escreveu contando muito do seu testemunho e tudo aquilo que o Senhor fez na vida dela. É impressionante tudo aquilo que o Senhor construiu através dela, tudo aquilo que o Senhor fez por meio da vida dela, e que o Senhor ainda continua fazendo. Tudo isso nos mexe muito com a gente, que lendo esse texto de 1 Pedro, o Senhor possa falar ao nosso coração, à luz dele, e com certeza a gente vai poder encontrar muito daquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Teu Espírito tem para cada um de nós, tanto em relação à confrontação quanto à nossa hospitalidade, se a gente tem realmente, de fato, sido hospitaleiro. Fala ao nosso coração, nos ensina e nos instrui. No Teu nome, amém. Bom, no comecinho do texto, você vai ver que Pedro ele vai falar sobre o fim dos tempos. Ele vai dizer que o fim está próximo. Isso é um lembrete de que os problemas, um dia, acabarão. O contexto, basicamente, aqui dessa carta é um contexto de perseguição. A igreja, a qual as pessoas, na verdade, não eram uma igreja só, mas eram as pessoas que estavam dispersas, e Pedro escreveu para elas estavam sofrendo perseguição. No primeiro século, aquelas pessoas elas eram perseguidas pelo simples fato de crerem em Jesus. Simplesmente pela sua fé, elas eram perseguidas, muitas vezes mortas. E aí Pedro, querendo encorajar aquelas pessoas, ele vai dizer, o fim está próximo. Ou seja, a conclusão de tudo, a finalização do sofrimento vai chegar. Aquele dia onde não haverá choro nem dor vai chegar. Há um lugar preparado. Nós, como igreja brasileira, não somos perseguidos. Não somos. Em alguns lugares do mundo, a gente sabe que existe perseguição. Um pouco parecido, talvez, com o que acontecia no primeiro século. Mas aqui no Brasil, a gente não tem isso. Mesmo assim, a gente passa por sofrimentos, não é verdade? Mesmo assim, a gente sofre. Mesmo assim, a gente se entristece, a gente chora. A gente passa por momentos muito difíceis. E é sempre um alívio lembrar que um dia voltaremos para casa. É confortante lembrar, caramba, está muito difícil, mas eu sei que um dia eu vou para a minha casa, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá nenhum tipo de sofrimento. O que Pedro quer trazer para aquelas pessoas é a ideia de que, sim, o fim está próximo, o fim do sofrimento vai acabar. E aí, na sequência do texto, Pedro, ele começa a falar quais são os próximos passos. Quais são os próximos passos? Eu coloquei aqui, você pode dar uma olhada, duas opções de tradução. A NVI, que tem uma leitura um pouco mais fácil, são palavras mais simples, não muito difíceis de entender. E coloquei embaixo a Almeida Revista Atualizada, é uma tradução mais antiga, que às vezes traz um pouco de dificuldade na leitura, mas que muitas vezes tem uma tradução mais assertiva, mais próxima daquilo que foi escrito originalmente lá no grego. Por isso que eu coloquei aqui embaixo essa opção. E a palavra que eu deixei aí bem marcada foi a palavra sóbrios. Porque Pedro, ele olha para aquelas pessoas e diz, tudo bem, o fim está próximo, mas sejam sóbrios. Ou seja, tenham calma, não fiquem assustados que o fim vai chegar. Calma, calma, sejam sóbrios. Sejam sóbrios e sigam em frente. Sigam em frente. Está tudo bem. Não precisam se assustar. Uma vez, perguntaram a Martinho Lutero, se você nunca ouviu falar sobre Lutero, ele foi um reformador, ele é muito conhecido por causa da reforma protestante, a gente vê hoje uma divisão entre igrejas protestantes e igrejas católicas, enfim, se você quiser saber mais a fundo, você pode dar um Google e você vai entender um pouquinho mais sobre essa história. Mas esse homem, que foi um grande reformador na história, ele, certa vez, foi perguntado, o que é que você faria se você soubesse que o fim do mundo é amanhã? A resposta dele talvez seja um tanto maluca. Ele disse, eu plantaria uma árvore. Eu plantaria uma árvore, foi isso. Talvez a ideia dele, eu não sei exatamente, mas era dizer, cara, eu vou seguir em frente, eu vou viver a vida. Quando chegar, chegou, mas eu vou seguir. Vou plantar árvore, vou fazer uma coisa. Talvez ele falou isso como uma coisa muito aleatória. Eu vou plantar uma árvore. Eu vou plantar e deixar ela crescer, não sei. Essa foi a ideia dele. De alguma coisa que vai continuar. Cara, eu vou continuar vivendo. E é então que Pedro, ele começa a pontuar sobre essas coisas que precisamos viver. Ele vai colocar algumas coisas básicas da vida cristã. E aí, ele vai falar, no nosso texto aqui, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Na NVI aparece, como você pode ver em cima, dediquem-se à oração. Pedro, ele diz como se fosse, olha, não fiquem com medo do fim do mundo, ou seja, calma, continuem. O primeiro ponto que ele vai trazer da vida, o primeiro ponto básico da vida cristã, oração. É por aí que ele começa. E é aí que a gente começa a ver o caminho da hospitalidade, oração. Oração que muitas vezes é negligenciada no nosso dia a dia. Às vezes a gente está tão ocupado com trabalho, com tarefas, com pessoas, entretenimento. Entretenimento, acho que talvez seja o grande mal que a gente tem hoje aí, o celular, as séries de TV. A gente sempre diz que não tem tempo, né? Se a gente pegar aquela partezinha do nosso celular que mostra o tempo de uso, a gente se envergonha bastante, né? E como se envergonha. Pedro, ele vai dizer, dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. A gente, de fato, precisa viver uma vida de oração. Não somente nas refeições, vez por outra, a gente, Deus, muito obrigado por esse alimento, e parece que acaba aí, parece que não tem muita relação com Deus. O convite que Pedro traz é um convite de alguém que se dedica, de alguém que vive aquilo profundamente, uma relação com ele, uma relação de conversa, essa relação de oração. E pensando sobre a hospitalidade, eu acredito que oração talvez seja o ponto inicial. O ponto inicial para a hospitalidade. Como eu falei, enquanto eu lia o livro da Rosária, e até mesmo depois, eu fui muito impactado. Eu lia e ficava impactado, terminei, ainda estou impactado, tudo aquilo mexeu muito comigo. E a primeira coisa que eu fiz foi, caramba, eu vou começar a orar sobre isso. O que é que eu vou fazer com essa informação, o que é que eu vou fazer com esse testemunho tão forte dessa mulher? E comecei a orar. Comecei a orar por pessoas. Comecei a orar por pessoas que talvez sejam estranhas na minha vida, não sei. Ela fala muito sobre isso, né? A gente até leu. Tornar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Então eu comecei a orar. E comecei a ser específico, inclusive. Comecei a orar de forma bem específica, lembrando de um cara que ocupa uma posição de fidelidade na minha vida, que é o meu barbeiro. Eu não sei quem corta cabelo aí, se é muito fiel ao seu barbeiro, mas normalmente, pelo menos os homens, são muito fiéis ao barbeiro, sempre cortam com a mesma pessoa. O meu pai, desde os 15 anos, corta com a mesma mulher, não sei como ela não morreu ainda. A gente tem negócios em Caruaru também, ele toda vez que vai para lá, ele corta o cabelo lá, com essa mesma pessoa que está viva até hoje. Então, eu comecei a orar por essa pessoa. A gente se conheceu há cerca de um ano atrás. Eu acho que eu fui um pouco infiel ao meu barbeiro anterior, porque ele se mudou para Candeias, e aí era um pouco longe para eu ficar indo para lá. Ficava muito mais corrido. Algumas vezes eu fui, mas para ir sempre, eu conversei com ele. Cara, não vai dar, infelizmente, e tal. E aí, conversando com um amigo aqui da igreja, ele falou, tem um cara ali que corta cabelo massa aqui perto, e tal. E eu fui lá e comecei a fazer amizade com ele. Mas depois desse tempo que eu tive de oração, eu comecei a fazer isso de forma mais intencional. Todas as vezes que eu sentava na cadeira, eu começava a perguntar muito sobre ele. Porque uma coisa que eu estava pensando é que o barbeiro, ele conhece muito sobre quem está sentado. Pelo menos quando eu chego lá, ele já sabe como é que eu quero cortar. Se eu dormir, eu vou acordar com o cabelo já cortado do jeito que eu quero. Eu chego lá, ele diz, daquele jeito, né? Exatamente, já, do mesmo jeito, pode cortar, você já sabe como é. Mas muitas vezes, quem está sentado não sabe nada sobre barbeiro. E eu comecei a conversar com ele. Várias vezes, todas as vezes que eu ia, eu conversava. Uma coisa que me fez ser intencional com o Leinel é o fato dele ser estrangeiro. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que Deus, ele tinha um cuidado muito grande com o estrangeiro. A gente vai observar a lei e percebe que Deus, ele instituiu lá o cuidado com o estrangeiro. Que o povo de Israel precisava receber e cuidar dessas pessoas. E pensando muito no Leinel, que compartilhando comigo, ele falou muito da sua dificuldade de vir para o Brasil. O Leinel, ele é cubano. Ele saiu de um país onde ele não conseguia tem uma vida assim, muito fácil, é realmente muito difícil viver lá, ele já compartilhou várias coisas comigo, e ele veio como um refugiado. Ele começou a descer a América Central, foi até a Guiana, cruzou a fronteira andando até Roraima e pediu refúgio no Brasil. Então, ele veio parar aqui em Recife, a história é muito longa, não vou conseguir chegar, como que ele veio parar em Recife, mas ele está aqui hoje. E desde então, eu comecei a orar por ele, comecei a, intencionalmente, conversar com ele, perguntar para ele sobre como que era vir para um país onde ele nunca veio, sozinho, sem saber onde iria trabalhar. Perguntas que talvez as pessoas não fazem muito, porque normalmente você vai no barbeiro e só quer cortar o cabelo e vai embora. E aí eu comecei a cavucar um pouco mais de forma intencional. Cara, como foi se relacionar com as pessoas? Como foi vir para um lugar onde realmente você não tem amigos? Como foi desenvolver novas amizades? E aí a gente começou a conversar mais. Toda vez que eu sentava lá, eu puxava um assunto. E ontem, eu fui lá com o Leinel. E eu já vim orando por ele, né, como falei. Tenho orado para que, em algum momento, ele vá lá em casa jantar junto com a sua mulher e a gente possa ter um tempo junto de partilha. Talvez um dia, através dessa relação, eu consiga partilhar do Evangelho com ele. Esse é o meu desejo principal. Mas ontem eu conversando com ele, na verdade eu sentei na cadeira e fiquei, Deus, o que é que eu vou conversar com ele hoje? Eu já conversei tanta coisa que eu não sei por onde começar. Eu não sei mais o que é que eu puxo aí para a gente ter algum assunto. E aí eu pensei, cara, eu vou conversar com ele sobre esportes. E aí eu perguntei para ele, Leinel, como que é lá? Como é que é lá no teu país? Qual é o esporte que as pessoas praticam? Qual é o esporte nacional, assim, se posso falar? Ele disse, cara, o beisebol. Beisebol é o esporte lá que a gente curte muito, é o esporte que eu jogava com meus amigos, como vocês têm pelada aqui, lá a gente joga beisebol, então é realmente muito diferente, aqui a gente é muito futebol, lá é mais beisebol. Aí eu comecei a conversar mais com ele e tal, e aí eu pensei assim, eita, vou chamar esse bicho para ir pro jogo comigo. Já queria, talvez, converter o cara, né? Aí eu perguntei, ó, tu já foi para algum estádio aqui, tu já foi para jogo? Aí ele falou, não, nunca fui para jogo não e tal, mas eu acho muito legal, inclusive, se eu fosse torcer para um time aqui, eu torceria para o esporte. Aí eu já dei uma animada assim. Aí ele falou, eu torceria para o esporte e tal, porque eu já cortei o cabelo de vários jogadores. Teve um colombiano que veio jogar no esporte, Santiago Trelles, que cortou comigo o cabelo uma vez e... Cortou comigo o cabelo uma vez, e aí eu fui para o centro de treinamento, cortei o cabelo dos caras, tudinho, mas eu nunca fui para um estádio. E aí eu falei com ele, cara, então vamos embora. Quando tiver um jogo aí, eu consigo um ingresso, a gente vai junto. E aí talvez esse seja um primeiro passo para uma relação com ele. Talvez logo, logo ele está indo lá em casa, se Deus quiser. E a gente vai poder estar partilhando dessa hospitalidade aí, radicalmente simples, de forma intencional e objetiva, para que, de alguma forma, o Espírito de Deus possa agir na vida dele e da sua esposa. Bem, uma das coisas que a gente também deve fazer é orar pelos nossos vizinhos. Particularmente, eu poderia dizer que a relação com vizinhos não é muito fácil. Eu cresci no interior e eu tive uma experiência muito boa com vizinhos. Eu morava em casa, então os vizinhos da minha rua tinham uma relação muito boa com meus pais. Tudo que precisava ligavam para o outro. Se tinha algum barulho estranho na rua, todo mundo se falava e dizia, olha, está ouvindo não sei o quê e tal. Sempre tinha esse cuidado. E até hoje a casa do meu pai está lá, e mesmo ele não morando lá, ele sempre liga para os vizinhos. E aí, está tudo certo? Como é que está? Existe uma relação. Quando eu casei e fui morar onde eu moro hoje, junto com Clara, a gente teve um pouco de dificuldade no começo. Alguns vizinhos colocavam um som muito alto, e isso é muito ruim, principalmente à noite, às vezes, 1 ou 2 da manhã. E, poxa, isso é muito chato. E eu simplesmente me senti desafiado a orar por essas pessoas que me incomodavam, né? Eles pararam mais por causa da regra do condomínio, senão acho que continuariam. Não sei se você tem bons vizinhos, se você tem maus vizinhos, mas o desafio que a gente tem é orar por eles. Porque, como a Rosária coloca, a gente precisa transformá-los em família de Deus. Transformar estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Então, apesar de muitas vezes a gente tem vizinhos difíceis, a gente precisa orar por eles. E talvez Deus comece a conduzir as coisas para que você de alguma forma comece a conversar com ele, de alguma forma você sirva ele e através da hospitalidade você possa abençoar a vida dele. Mas continuando o nosso texto, a gente vai para o verso 8. E a gente percebe que essa oração que Pedro recomenda que seja feita, essa oração ela vem sempre com o amor. Ela vem junto com um amor que é intenso. E aí, mais uma vez, eu quis colocar as duas traduções para que a gente possa encontrar duas palavras muito importantes. E essas palavras, elas aparecem na Almeida e elas são fundamentais para a compreensão do texto. A palavra intenso, e aí você pode ver acima de tudo, porém entende amor intenso. A palavra intenso, no texto original, ela traz a ideia de algo que é esticado. Algo que você puxa. Pedro está querendo dizer, tenham um amor que seja esticado. E aí, na Almeida, você pode olhar ali embaixo, outra palavra, cobre. Algo que seja esticado e cobre. Essa é a ideia do amor que Pedro propõe nessa carta. Um amor que ele vem de forma intensa, ele vem de forma realmente ardente, mas é um amor que ele é esticado. Esticado para cobrir. No capítulo 3 do livro, se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver o começo, talvez, do testemunho da Rosária. É um dos capítulos que mais me marcou, inclusive. Me chamou muita atenção tudo que ela realmente colocou ali e começou a jogar palavras em cima de palavras. É tanta coisa que você começa a olhar assim, tipo, meu Deus, é tanta coisa, tanta informação. Para você processar tudo aquilo leva um tempo. E olhando para o capítulo 3, onde a Rosária fala sobre o mundo pós-cristão, inclusive, ela não fala de um mundo pós-cristão apontando para os outros. Isso é muito interessante. Porque ela poderia simplesmente dizer, não, as pessoas são assim, as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo outro. Não. Ela começa a olhar para quem ela era sem Jesus. E ela começa a descrever o que é uma pessoa sem Cristo. Sobre quem ela era. Ela começa a fazer toda essa descrição. É muito interessante olhar a história dela. A Rosária, ela era lésbica. Ela levantava bandeiras, ela militava por coisas que são totalmente contrárias ao Evangelho. Essa era a Rosária. Ela tratava os cristãos como inimigos. Por isso aí, na mesa com o inimigo. Ela tratava crentes como, de fato, inimigos. E por conta de um livro que ela começou a escrever, que incluía críticas ao cristianismo, ela se viu forçada a ler a Bíblia. Porque, afinal de contas, ela era uma grande acadêmica, ela até fala um pouco sobre isso. Ela iria falar sobre cristãos. Então, como que ela iria falar sobre cristãos sem entender, sem ler a Bíblia, que é o livro que eles acreditam? Então, ela precisava ler a Bíblia. Só que, ao mesmo tempo, ela não entendia, não sabia nada sobre grego e hebraico, e que é super fundamental para entender o que, é que a Bíblia, de fato, quer dizer. Em meio a tudo isso, ela se lembrou de um pastor. Um pastor que certa vez comentou uma das suas publicações na internet. Uma publicação que falava mal de um ministério cristão de homens. Ela teceu críticas a esse ministério de homens. E muitos homens, talvez, não sei, do ministério, não sei, começaram a falar várias coisas para ela e, enfim, várias críticas duras em relação a ela. E no meio de todos esses comentários raivosos, um chamou sua atenção. Ela mesmo diz que foi a oposição mais gentil que ela já recebeu. Era justamente a oposição desse pastor. Ele colocou lá, de forma extremamente gentil, se opondo ao que ela estava falando. E ela lembrou disso. Ela lembrou daquele comentário. Ela viu naquele homem tudo o que ela precisava para a sua pesquisa. Tudo o que ela precisava para escrever aquele livro. Ela entrou em contato com ele, obviamente, mas sem ter a mínima noção de onde ela estava se metendo. Ela não tinha ideia do que ela estava fazendo. Do que essa escolha resultaria. Ela não tinha a mínima noção. Foi então que aquele pastor, junto com a sua esposa, convidaram ela para se sentar. Se sentar na mesa com o inimigo. Ela se sentou e ela recebeu um amor que cobre. E foi muito incrível tudo que Deus fez na vida dela através daquela mesa. Através daqueles tempos que ela teve com aquele casal. É muito interessante olhar para o sentimento que ela teve antes de entrar na casa pela primeira vez. Ela descreve que, enquanto ela estava no seu carro, ela olhava para aquela porta e ficava muito tensa. Poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou sentar na mesa com um cristão, mas eles não são meus inimigos, como é que agora eu vou sentar com eles? Como é que isso vai acontecer? Ela tinha uma imagem muito ruim acerca dos cristãos. E, em muitos aspectos, ela tinha razão. Muitos cristãos dão um péssimo testemunho. Um péssimo testemunho. E ela tinha uma visão, assim, bem ruim dos cristãos. Até que ela sentou naquela mesa. E ela mesma vai dizer que aquele lá se tornou o seu refúgio por 2 anos. Por 2 anos, ela se sentou naquela mesa. Muito antes dela entrar numa igreja, aquela casa era o lugar onde ela lutava com a Bíblia. Era naquela casa onde ela era desafiada, onde ela era confrontada, onde ela conversava, perguntava, questionava. Era ali naquele lugar. Foi ali, naquela mesa, que o amor cobriu ela. Foi naquela mesa que esse amor que se estica e cobre, a encontrou. Foi naquela mesa que ela foi alcançada pelo Espírito. Foi naquela mesa que ela foi alcançada por Jesus. O amor que é esticado e cobre. O amor que aceita todo tipo de gente. Todo tipo de gente. O pastor sabia quem era ela. Já tinha visto as publicações dela no jornal da internet. Sabia muito bem o que é que ela estava escrevendo. O que é que ela queria escrever também no livro novo. Mas o amor, ele aceita todo tipo de gente. Ele aceita, mas ele não aprova. Jesus, ele comia com pecadores. Mas ele não pecava com os pecadores. Isso é muito importante de pensar. Jesus sentava com todo tipo de gente. E muitos criticavam ele, inclusive, por causa disso. Porque Jesus sentava com publicanos, pecadores, tudo que fosse escória da sociedade, Jesus sentava na mesa. E sentar, para aquela época, era sinal de aceitação. Então, Jesus aceitava aquelas pessoas. Jesus aceitava todo tipo de gente. Mas ele não as aprovava. Tanto é que Jesus confrontava os seus pecados. Mas ele aceitava todos os tipos de pessoas. Todos os tipos. Rosária sabia que não tinha aprovação daquele casal. Mas ela era aceita. E isso marcou muito ela. Ela sabia que tinha coisas que aquele casal confrontava. Mas o fato dela ter sido aceita, o fato dela ter sido coberta, mexeu com ela. Alguma coisa tinha diferente naquela casa. E esse amor que cobre, ele aponta para Jesus. O nosso papel é esse. O nosso papel como crentes que buscam hospitalidade é estender esse amor como alguém que estica e cobre para que elas possam encontrar Jesus. Não é nossa responsabilidade convertê-las. Não é nossa responsabilidade convencer elas através do nosso argumento, através da nossa retórica. Não tem nada a ver com isso. Quem convence é o Espírito de Deus. Acabou. O nosso papel é cobrir essas pessoas realmente, encobrindo os seus muitos pecados. E através desse amor, elas podem encontrar a pessoa de Jesus. Porque esse amor que encobre multidão de pecados aponta para Jesus. Esse amor aponta para Ele. O nosso papel é abençoar. O nosso papel é, de fato, cobrir as pessoas. Um questionamento que eu faço é se a nossa casa, se a sua casa, tem sido um lar onde você cobre pessoas. Será que a sua porta, de fato, está aberta e você vive uma hospitalidade onde você as cobre? Onde você aceita todo e qualquer tipo de gente? Mesmo que você não concorde com algo que ela vive, ou não aprove, mas que você aceite todo tipo de gente. Talvez isso seja um questionamento que você precisa fazer. Continuando o texto, a gente vai ver que Pedro aqui ele começa a falar sobre hospitalidade. Pedro, ele ele vem aqui no verso 9, colocando os holofotes na hospitalidade. Depois de começar pela oração, que foi o ponto inicial que a gente falou aqui, depois de trilhar esse amor que se estica e cobre, agora Pedro, ele põe os holofotes na hospitalidade. E aí ele vai dizer, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração ou sem reclamação. São duas opções que a gente tem de tradução. Originalmente, essa carta ela não foi escrita para nós. Como eu falei para vocês, ela foi escrita para um pessoal que estava disperso, que estava sendo perseguido, muitos estavam sendo mortos. E nessa situação, alguns vinham de regiões onde a perseguição era mais forte, e imagina que talvez algum deles bate na sua porta, pedindo socorro, talvez machucado, não sei, com fome, sem roupa, sem nada, porque deixou tudo para trás, fugiu para não morrer. E alguém bate na sua porta, talvez com 6, 7 filhos, e você olha para aquela situação e... Aí, tá bom, pode entrar, mas com aquele sorriso amarelo, do tipo, poxa, complicado, né? Talvez essa era a situação da época. E Pedro vai dizer, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, não reclamem, não reclamem. Isso me faz lembrar muito uma vez, e um tempo atrás eu recebi um amigo na nossa casa, fazia muito tempo que eu não encontrava com ele, e ele mora em São Paulo, entrou em contato comigo e falou, cara, eu estou indo para Recife. E aí, eu falei, poxa, que massa, velho, fica lá em casa. Ele falou, é justamente isso que eu queria ver contigo, se eu podia ficar na tua casa. E eu, poxa, legal, fica lá em casa. Só que o nosso quarto número 2, que é o quarto onde é um escritório / quarto de hóspedes, ainda não tinha cama. Era só a parte do escritório. E aí, eu fui ver quanto que custava uma cama. Quando eu vi o preço da cama, eu pensei, miserável. Miserável, vou ter que comprar uma cama para ele vir para cá. Eu podia comprar um videogame, né? Mas eu vou estar comprando uma cama agora porque o cara vem lá de São Paulo, eu preciso dar um mínimo de conforto para ele. Isso é reclamar. Isso é reclamar por dentro. E muitas vezes a gente reclama. A gente recebe possibilidades de ser hospitaleiro e a gente por dentro reclama. Isso é muito comum, isso é um exemplo de alguém que estava reclamando por dentro, no caso, era eu. Reclamando que meu amigo estava vindo e que eu ia gastar muito dinheiro. A hospitalidade, ela tem disso. A gente perde. A gente corta do nosso orçamento. A gente perde da nossa feira. A gente, inclusive, no pequeno grupo, a gente tem desenvolvido muito essa questão da hospitalidade. Muitas pessoas têm recebido umas às outras em casa. E a gente brinca que um dos caras do pequeno grupo come muito. E aí ele vai na casa das pessoas, come pra caramba. Aí alguém chega e diz, ah, fulano foi lá em casa, acabou com a minha feira. Então, tem disso, hospitalidade é assim, hospitalidade é para servir. Tudo que a gente tem é para servir. E é exatamente o que Pedro ele vai falar na sequência. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus sobre as suas múltiplas formas. Eu coloquei aqui também, fazendo uma comparação com a Almeida Revista Atualizada, porque ela traz uma palavra que eu acho que ela é muito importante para a gente entender o sentido de hospitalidade, que é essa palavra dispenseiros. Eu acho que ela explica muito bem sobre o que é a hospitalidade, o que é, de fato, pegar os nossos dons e servir ao outro. Dispenseiro traz a ideia de uma dispensa. É como se você estivesse pegando os dons que Deus te deu numa dispensa e servindo as outras pessoas. Essa é a ideia, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. São muitos dons. E esses dons são para servir, para que a gente possa ser uma bênção. Foi o que o Johan, inclusive, falou na pregação do aniversário. Se você não ouviu essa pregação, você pode entrar lá no Spotify, você vai encontrar. Foi muito legal. Somos chamados para abençoar pessoas. A gente olha para Gênesis 12 e a gente percebe que o chamado de Abraão tem tudo a ver com isso. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Todas as famílias da terra. Aquilo que recebemos não é nosso. Aquilo que recebemos é para compartilhar. Por isso que ele diz, como bons dispenseiros. Algumas pessoas, elas pensam que não têm dons. Eu já ouvi de algumas pessoas que fazem alguns questionamentos. Ah, mas eu sou muito tímido. Ah, eu não sei, eu acho que eu não tenho muito dom, não, assim. Não tenho dons. A gente olha aqui para a sequência e a gente percebe que Pedro, ele começa a trazer alguns dons. E o primeiro deles é falar. Ele vai dizer, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Nas nossas relações, a gente percebe que algumas pessoas têm uma enorme facilidade em falar, em conversar. Talvez de discipular, de acompanhar alguém, de aconselhar. Talvez você tenha um amigo, alguém que você senta e que aquela pessoa é como se fosse uma boca de Deus na sua vida, para você. Alguém que você senta, que você ouve os conselhos, que é ensinado através dessa pessoa. Pedro está dizendo que algumas pessoas têm esse dom. E esse dom não é sobre falar o que acha, mas é sobre falar aquilo que vem de Deus. Como quem transmite a palavra de Deus, é como ele coloca aí. A recomendação é que isso seja usado. Que você pegue isso na sua dispensa, se você tem esse dom, e sirva as outras pessoas, que você coloque à disposição delas. Abrindo a casa intencionalmente para abençoá-las. Abrindo a sua casa, talvez, muito como o Marquinhos falou no encontro passado, portas abertas, que as nossas casas estejam de portas abertas para receber essas pessoas. Para que, se você tem esse dom de falar, que você fale, que você seja a boca de Deus para essa pessoa, para que você possa abençoar ela. Mas aí talvez você olhe para isso e pense, ah, mas eu não sou muito bom de falar. É um dom que talvez eu não tenha. Tenho dificuldade com isso. É então que ele coloca na sequência o serve. Ele vai dizer, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. E esse dom serve é muito interessante. Porque, apesar de parecer genérico, ele não é genérico. Ele não é. O serve, ele abre uma ramificação de diversas coisas as quais Deus nos concede para que a gente possa realmente colocar à disposição dos outros. E aí a gente pode pontuar milhões de coisas. Milhões de dons, milhões de talentos que Deus nos concedeu para que a gente possa colocar a serviço do outro. E aí eu vou pontuar alguns aqui. A gente percebe que Deus, inclusive aqui na nossa comunidade, ele tem concedido dons muito especiais. Algumas pessoas têm um dom de organização. A gente tem uma pessoa aqui na igreja que é muito boa com organização e que ela, inclusive, já presta consultorias relacionadas a isso. Ela ajuda pessoas a organizarem, talvez, sua rotina, sua casa, seja lá o que for. Isso é um dom que Deus concede. É um dom que Deus concede para que outras pessoas possam ser abençoadas. Eu tenho uma amiga que ela é muito boa em hospedar pessoas em casa. A gente chega na casa dela e vê que ela forra a cama de um jeito que parece que você está num hotel. Ela põe sabonetinho organizado só para você, ela põe toalhas enroladinhas, uma lembrancinha para você. É realmente um dom que Deus concede a ela, para que ela receba pessoas da melhor maneira. Cozinhar também é um dom que você pode usar para servir os outros, chamando as pessoas para a sua casa para você fazer aquela comida que você faz bem. Eu, particularmente, adoro cozinhar, gosto muito, então sempre na cozinha, fazendo uma coisa, fazendo outra. E eu vejo muito as pessoas olhando para mim, dizendo, cara, eu queria saber cozinhar, eu não sei. E eu sempre digo, todo mundo pode cozinhar. Acontece que as pessoas são preguiçosas. Mas todo mundo pode cozinhar, não tem dificuldade. Se o seu marido diz que não sabe cozinhar, ele está sendo preguiçoso. Então, oi? É repetição, né? Então, a repetição é que ajuda. Fazer o passo a passo ajuda. Então, todo mundo pode cozinhar. E se mesmo assim você olha para isso e diz, cara, tudo bem, eu entendo que todo mundo pode cozinhar, mas eu não gosto. Cara, tem o dom do iFood. Sabe, o dom do iFood é legal. Talvez você pode pedir um iFood, colocar lá na mesa, compartilhar com as pessoas. Eu mesmo não tenho esse dom do iFood. Toda vez que eu pego o telefone para olhar alguma coisa, fica eu e minha esposa. E aí, pede o quê? Não sei. Vê aí, então, tu. Ah, não sei. E aí fica lá e cá, no fim a gente pede do mesmo lugar que sempre pede. Fica nessa. Tem gente que tem uma facilidade. Olha ali, já sabe o restaurante, já sabe... Não, tal lugar tem uma comida e tal. Faz isso. Pede, chama pessoas para a sua casa. Partilha a mesa. Partilha a mesa, é isso. Fazer mudanças com outras pessoas. Eu tenho visto algumas pessoas que se mudaram aqui na igreja. E eu olho para isso e penso, poxa, academia para quê, né? Tipo, vamos malhar para poder ajudar. E é massa ver pessoas da comunidade servindo e ajudando em momentos como esse, sabe? Isso é muito, muito de uma hospitalidade radicalmente simples. Alguém que se dispõe a servir, que tira do seu tempo para estar lá, carregando geladeira, fogão, armário. Cara, isso é muito massa. É o derramar de Deus na nossa vida. Talvez receber filhos que não são nossos, na nossa casa. Para que os pais possam viajar e ter um tempo juntos. Para que os pais possam, talvez, ir no cinema. A gente tem visto disso aqui na nossa igreja também. Isso é tão legal. Ver pessoas que estão abrindo mão do seu tempo, talvez poderia estar em casa tranquilo, mas está lá com uma criança que talvez vai fazer barulho, que vai chorar, que vai querer brincar de 300 coisas ao mesmo tempo. Enfim, tem gente que tem esse dom, isso é muito legal. O dom de cuidar, talvez, da saúde das pessoas. Tem gente que se preocupa, que vai lá, que diz, não, tal remédio. Existem muitas formas de cuidar, muitas formas. De prover, promover relações. Tem gente que tem esse dom, e você vê claramente. Pessoas que chamam outras para perto e formam grupos de relacionamento, que é muito massa. Muito massa. A gente tem visto muito isso aqui. A galera aqui, algumas pessoas aqui na igreja são muito viciadas em jogo, né? Jogo de tabuleiro. Então, está todo mundo se sentando para jogar, e o problema talvez seja o vício, né? Que às vezes é um grande problema. Mas é massa. Porque momentos como esse geram interação. Geram mais aproximação uns dos outros. E isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente tem visto isso e isso tem sido muito abençoador. Oração também. Eu tenho visto pessoas que se encontram mensalmente nas suas casas para orar juntos. Mensalmente. Não é pequeno grupo da igreja, não, tá? É extra. Elas combinam de sentar juntos e orar. Orar pelas famílias, orar por outras pessoas... Orar uns pelos outros, poxa, isso é muito legal. Oração. E a gente vai para a parte final do texto e vê Pedro, no verso 11, dizendo o seguinte: de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro, ele termina essa parte da sua carta com um louvor. Trazendo à tona que tudo isso que foi falado, é feito para que Deus seja glorificado por meio de Jesus. Toda a hospitalidade, todo o cuidado, todo o serviço é feito para que Deus seja glorificado. Não é para que você leve tapinha nas costas e diga, poxa, e alguém diga, nossa, que legal, você realmente é muito bom. Não, a glória é dele, não é nossa. A gente serve para o outro, a gente se doa para o outro por causa dele, e a glória é dele, não nossa. Esse é o fato. É o fato que Pedro traz aqui para a gente. Ele vai dizer, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. A glória de Jesus, não nossa. Ele que se fez homem. Ele que se fez homem e sentou com pecadores e publicanos. Jesus é o nosso grande exemplo de hospitalidade. Aquele que aceitava todo tipo de gente. Não necessariamente ele aprovava aquelas pessoas, mas ele aceitava todas elas e sentava com todas elas. Quando um fariseu chamava Jesus para jantar, ele ia. Sendo escondido, ele ia. Sendo à vista de todas as pessoas, ele também ia. Jesus aceitava todo tipo de gente. Jesus se fez homem. Jesus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como nós. Ele deixou os céus, a sua própria casa, para morrer numa cruz. E antes de morrer, conversando com os seus discípulos, isso a gente encontra lá nos evangelhos, ele vai dizer, eu estou indo embora. E eu estou indo preparar um lugar aí. E na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Aquele que veio também voltou para preparar lugar para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. para que essa hospitalidade de fato fosse perfeita, para que na eternidade, como a gente vê lá em Apocalipse, a gente pudesse participar das bodas do Cordeiro, numa mesa, todos assentados diante do Rei. Todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, participando desse lindo jantar, dessa linda ceia. Jesus é o nosso grande exemplo de hospitalidade. Alguém que veio, voltou, preparou um lugar, preparou uma mesa. E nós estamos apenas aguardando Ele nos chamar. O caminho da hospitalidade, ele começa na oração. Ele trilha por um amor intenso, que estica e cobre, se desenvolve na hospitalidade e ele termina glorificando a Deus. Esse é o caminho da hospitalidade. Oração, amor intenso, o desenvolvimento da hospitalidade e o serviço, e ele termina com a glória, que é somente de Deus. É assim que a gente vê aqui no texto. Eu não sei o que você... Se você em algum momento talvez já pensou sobre a hospitalidade, eu realmente não sei. Não sei como você tem vivido isso, se a sua casa é o Minha Casa Minha Vida, como a gente falou aqui em outro encontro, ou se a sua casa ela tem portas abertas para as outras pessoas. Não sei como tem sido isso para você. Eu fui muito confrontado através do livro, e por isso que eu recomendo que você escute, que você leia, mas que você também possa refletir. Que nesse momento você possa pedir a Deus por estratégias que, talvez, começando pela oração, né, a forma que a gente colocou aqui, seja o modelo pela oração. Para que Deus possa trazer à memória pessoas que são estranhas. Porque como a Rosária fala, a hospitalidade radicalmente simples, ela transforma estranhos em vizinhos e vizinhos em família de Deus. Queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento, a gente vai orar. Que você colocasse diante de Deus, talvez o nome de algumas pessoas, como eu falei aqui, mas que você também orasse e perguntasse a Ele quais têm sido as lacunas, quais têm sido as brechas que você tem deixado em relação a isso. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Te agradecer porque ela nos renova, porque ela nos confronta, ela nos ensina. Que assim como a gente viu aqui, nessa carta de Pedro, a gente possa viver esse caminho da hospitalidade. Nos ajuda a encontrar quais são as lacunas e que a gente possa preenchê-las com esse amor. Com esse amor que ele é esticado e cobre multidão de pecados. Esse amor que a gente pôde ver no testemunho da própria Rosária. Que a gente possa transbordar esse amor, para que pessoas possam te conhecer, para que pessoas possam ter um encontro contigo. Que o teu Espírito possa agir no meio da nossa hospitalidade. Que o teu Espírito venha nos confrontar e nos ensinar. Que a gente possa sair daqui diferente. Que a gente possa sair daqui pensando sobre isso. Que a gente possa sair daqui pensando que devemos orar mais pelos outros. Devemos nos preocupar, devemos nos dispor e realmente servir com os dons que o Senhor concedeu. Que esses dons possam ser bem administrados. Que nós possamos usá-lo para o serviço ao próximo. Nos ajuda a não pensar somente em si mesmos, mas que a gente possa pensar no outro. A gente possa amar o outro com esse amor que cobre, com esse amor intenso. No teu nome, Jesus. Amém.